O objetivo e meta final da música não deveria ser outro senão a glória de Deus e o prazer da alma. Com esta frase de Bach, iniciamos mais um Vivace. Seja bem-vindo! A criação, produção e locução são minhas, sou Evandro Oliva. Hoje apreciaremos uma das mais consagradas obras deste compositor barroco, A Paixão segundo São Mateus. Mas, antes de conhecermos esta obra de Bach, vamos saber quem foi este brilhante compositor da época barroca, que viveu entre 1685 e 1750. Órfão aos 10 anos, Bach foi morar com o irmão Johann Christoph, que lhe ensinou órgão. Depois de rápidos estudos, foi nomeado organista, permanecendo em Arnstadt até 1707, quando se mudou para Münchhausen. Casou-se com sua prima Maria e partiu para a corte em Weimar. Foi nomeado Kapellmeister em 1717, uma espécie de cargo máximo de músico na corte, e em 1720 faleceu sua esposa. No ano seguinte, casou-se com a cantora Anna Wilke. Em 1729, tornou-se diretor do Collegium Musicum, na universidade em Leipzig. Mesmo acusado de que sua música era bombástica e artificial, continuou a compor e a tocar até que a perda gradativa da visão o impossibilitou de escrever. Depois de duas operações oftalmológicas frustradas, sua saúde se deteriorou e ele morreu 3 meses mais tarde. Deixou um legado de 972 peças compostas. Uma delas é a que apreciamos hoje. Johann Sebastian Bach, alemão, enquanto vivo, foi mais conhecido como organista, tendo-se sobressaído menos como compositor, graças a seus filhos. No final do século XVIII, contudo, sua obra musical para teclado, coral, vocal e peças instrumentais, ambas sacras e seculares, foram redescobertas por uma plateia nova e mais sensível, admiradora de sua qualidade e espírito únicos. Desde então, seu nome e fama não parou de crescer. Bach escreveu 3 paixões durante a sua carreira: a de Mateus, a de João e a de Marcos, embora grande parte desta tenha se perdido. As duas primeiras, no entanto, permanecem integrando o repertório coral e são frequentemente encenadas durante a Páscoa. O termo paixão é usado para designar uma partitura musical que descreve a história da crucificação de Jesus, tal como registrada nos Evangelhos. A Paixão segundo São Mateus, para coro duplo, orquestra dupla, 2 órgãos e solistas, é uma obra grandiosa, exibida pela primeira vez na Sexta-feira Santa de 1727. O texto é tirado do Evangelho de Mateus, capítulos 26 e 27, com trechos de ária e recitativo acrescentados pelo poeta local Christian Friedrich Heinrich. A obra abre com um prólogo, no qual o coro lamenta os fatos vindouros. A narrativa começa propriamente em Betânia, com o Cristo prevendo sua própria e iminente crucificação. A estrutura da peça é a seguinte: o evangelista revela os fatos à medida que eles acontecem nos recitativos, com ocasionais versos dialogados entoados pelos solistas. Solos são usados também para preces e comentários sobre a história. O coro, ora, tem papel participativo direto, por exemplo, introduzindo o diálogo no drama pela voz do povo, ora, oferece comentários e entoa preces, incluindo corais interpostos. A trama segue o episódio da cumplicidade de Judas com os fariseus, os apelos de Jesus a Deus e, por fim, a traição e a prisão. Há um prólogo que lamenta a prisão de Jesus e, em seguida, o interrogatório perante Caifás, a negação de Pedro e o julgamento por Pilatos. Bach conclui a obra com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, seguindo-se um coro final de lamento. O estilo composicional de Bach demonstra profunda compreensão tanto da progressão harmônica como das engrenagens do contraponto barroco. Com efeito, em sua época, foi considerado o maior contrapontista de todos os tempos. Ah, contraponto é a arte de combinar duas linhas musicais simultâneas. O termo vem do latim contrapunctum, que significa contra a nota. Os primeiros estudos de órgão e composição de Bach deram-lhe um domínio pleno da fuga e do estilo denso e cerebral do norte da Alemanha. O interesse pelo concerto italiano e pela abertura francesa, bem como pelas suítes de dança, veio depois e foi sintetizado num estilo coeso. Bach era um artesão. Suas estruturas harmônicas eram minuciosamente complicadas. Nietzsche disse que a música de Bach dava-lhe a impressão da ordem mais elevada das coisas. Embora Bach nunca tenha escrito uma ópera, suas paixões mostram grandes características cênicas. Infelizmente, chegamos ao final do programa de hoje. Espero que tenha sido bom para você ou muito que foi para mim. Ouça a obra inteira no link que disponibilizo na descrição deste episódio. E depois de ouvir, me conte o que achou. Deixe um recado em voz e você aparecerá no próximo programa. O link está na descrição deste episódio. Não se esqueça de dizer o seu nome e sua cidade, ok? E por favor, se inscreva em meus canais de vídeo no YouTube e me siga nas redes sociais. Também te convido a conhecer meu trabalho como cantor, disponível em todas as plataformas de música. E encerro o programa de hoje com a frase que iniciamos, de autoria do próprio Bach. O objetivo e meta final da música não deveria ser outro senão a glória de Deus e o prazer da alma. Até mais!